Olá, muito bom dia. Estamos chegando nesta manhã para mais uma edição do nosso Bom Dia Produtor, sempre ao vivo e inédito nas manhãs da 96 FM. Para você que estava acompanhando o Despertador 96 e continua com a gente, muito obrigado pela companhia. Para você chegando agora em 96.9, através do nosso site e também do nosso aplicativo, seja bem-vindo. Vamos juntos até às 8 horas da manhã, trazendo sempre o melhor conteúdo para você nas manhãs da 96.
Programa Bom Dia Produtor. Apresentação, Leonardo Freitas.
Nesta edição do nosso Bom Dia Produtor, vamos falar sobre cenário e soluções para armazenagem de grãos. E você está acompanhando o programa, caso tenha alguma dúvida sobre este assunto, mande para nós, 9919-9690, 9919-9690, ou pelo Instagram, leonardofreitas.agro. Fique à vontade para interagir com a gente a partir de agora.
Bom dia, produtor. Entrevista do dia.
Começando o nosso Bom Dia Produtor, nesta manhã, agradecendo o senhor e a senhora que sempre nos fazem companhia de segunda a sexta-feira, das 7 às 8 da manhã, aqui no Bom Dia Produtor. Bom, a gente está recebendo aqui, nesta manhã, o João Ferreira. Quero até aproveitar para deixar com que ele mesmo se apresente para você, nosso ouvinte. Eu acredito que fica bem melhor quando o entrevistado faz a sua apresentação, porque a gente tem uma noção, né, de toda a sua expertise, do seu currículo, enfim, do seu envolvimento com o assunto. João, muito bom dia, bem-vindo, satisfação recebê-lo aqui pela primeira vez.
E aí, bom dia, Leonardo, obrigado aí pelo convite, agradeço a todos aqui da Rádio 96. Bom, meu nome é João Ferreira, sou economista por formação, formado aqui pela antiga FESURV, UNIRV, né? Com pós-graduação pela FGV em gestão empresarial e também pelo IPOG em gestão comercial. E há 20 anos aí, à frente da parte comercial e marketing da empresa chamada Ciacom, que é justamente uma empresa que a gente busca, produz, na verdade, soluções para o segmento de armazenamento de grãos e para produtores rurais também. Software de uma maneira geral.
Excelente. Bom, o nosso assunto de hoje é cenário e soluções para armazenagem de grãos. Vamos começar, João, falando um pouquinho sobre o cenário da armazenagem no Brasil. A gente sabe que safra após safra, sempre recorde atrás de recorde, mas a armazenagem do Brasil não consegue acompanhar, né? A gente pega os dados aí, por exemplo, da Conab, e a gente vê que ainda há muito para se evoluir, por exemplo. Mas vamos comentar sobre isso.
Isso, perfeito. Bom, acho que para todos que estão nos acompanhando aqui na região do Sudoeste Goiano, em outras praças também, né? Foi bem comum, principalmente agora durante essa fria, vocês passarem, não sei se você presenciou isso, Leonardo, grãos ao relento.
Sim, tá? Com certeza.
Então isso já vem há alguns anos, e esse ano acredito que foi talvez o ápice desse movimento de você ver grãos armazenados a céu aberto, tá? Isso é uma característica por uma questão teoricamente bem simples, né? O Brasil, dentro do agro, o que a gente faz de melhor, ou seja, como potência mesmo, fronteira agrícola ainda, como provedor de alimentos para o mundo, né? A safra vem crescendo de uma maneira bem constante, exponencial, por assim dizer, enquanto que a nossa capacidade de armazenamento ela vem num crescimento muito lento, tá? Então não acompanha. De fato, é justamente isso. Então, esse ano, por exemplo, nós tivemos falta de silos bolsa. Então, uma das maneiras e umas alternativas que o produtor tem é justamente armazenar em silo bolsa. E esse ano chegou a faltar também silo bolsa. Então, para você ver o problema. E nós tivemos um problema também de preço que fez com que a comercialização fosse retardada também.
Sim.
E isso acabou impactando. Ou seja, você tinha estoque de soja, até de safras anteriores. Safra de soja super abundante. E a chegada do milho também num volume excepcional. E isso ocasionou o quê? Justamente falta de armazenamento de grão. Algumas cooperativas no sul, me recordo, dizendo bem claro que não tinha mais espaço onde colocar e falaram que ia interromper até tal dia o recebimento de milho. Então, esse é a característica nossa. Então, a gente cresce ano a ano a produção. Obviamente, esse ano provavelmente a gente tem alguma queda por questões climáticas, é o ninho. Porém, o fato é que nós não temos a capacidade de armazenar tudo que nós produzimos. Então, isso é um fato. Isso não resolve da noite para o dia. Então, Esse é o nosso cenário. Então, tem até um trabalho que a CNA soltou agora recentemente, cruzando informações junto da Conab, junto com o IBGE, sobre questão de produtividade. E para você ter uma noção aqui, nós tivemos aqui uma capacidade de 2010 até 2021, pegando um dado aqui, nós tivemos um incremento de 43 toneladas na capacidade estática. Então, quando você olha de fora, pô, a quantidade excepcional. Porém, a produção de grãos, ela saiu de 124 milhões para 223 milhões, aproximadamente, né? Em 2021, pegando esse dado aqui da Conab. Então, esse número, obviamente, do ano anterior foi muito maior. Um incremento aí de 99 milhões. Então, nesse mesmo período, praticamente você tem o quê? O dobro de produção para, ou seja, metade aí da capacidade expandida. Então, nem chega ao dobro, na verdade. Isso ocasiona justamente esse descasamento entre capacidade estática de armazenamento versus produção, que a cada ano aumenta, seja por incremento de tecnologia, principalmente por incremento de tecnologia, abertura de novas áreas, é fato, porém bem menos, porque a nossa produtividade ela vem crescendo de maneira expressiva ao longo das décadas, por assim dizer. Então esse é o cenário que, infelizmente, a gente verá ainda, talvez, no próximo ano, ou seja, algo que é bem comum. E às vezes pega alguns armazenadores desprevenidos, como, por exemplo, se tiver alguma chuva não esperada num determinado momento, tem muita gente que está com sorgo, está com milho, a céu aberto mesmo, cai a chuva e isso é um problema depois. É. Para se controlar. Então, esse é o cenário, né? Que a gente até diz que praticamente o Brasil ele tem essa insuficiência e isso traz alguns problemas extremamente graves, tanto para o produtor quanto para o setor como um todo.
Com certeza. Bom, a gente faz uma pausa agora para o intervalo, mas daqui a pouco a gente volta para continuar falando de cenário e soluções para armazenagem de grãos. Não saia daí, o intervalo é rápido e a gente volta já.
Programa Bom Dia Produtor. Apresentação, Leonardo Freitas.
Já estamos de volta com mais um bloco do nosso Bom Dia Produtor. Nesta manhã, lembrando que você pode participar 9919-9690 ou pelo Instagram leonardofreitas.agro. Deixa eu mandar um abraço aqui para o Marcelo, lá da Germinar. Um abraço, Marcelo. Obrigado pela companhia. Nesta manhã, o secretário municipal de Agricultura, Paulo Martins, também acompanhando o programa. Produtor rural, Andrei Martins, um abraço, obrigado pela audiência. Beckenbauer, lá na cooperativa comigo, grande Beckenbauer, grande abraço também. Satisfação contar com a sua audiência nesta manhã. Bom, a gente continua o nosso Bom Dia Produtor falando sobre cenário e soluções para armazenagem de grãos com o João Ferreira, sócio-diretor da Ciacom, trazendo informações importantes para você, produtor rural, nesta manhã. Bom, João, no bloco anterior a gente falou um pouco sobre o cenário da armazenagem no Brasil. Antes da gente falar um pouquinho também sobre os desafios do setor, já está mais do que comprovado que nós somos excelentes em produção, né? Mas em armazenagem parece que nem tanto, né?
É, de fato, assim, a excelência na armazenagem, você tem locais onde realmente temos clientes que têm o posso dizer que eles têm excelência no processo de armazenamento. A grande questão, ela acaba caindo mesmo sobre a capacidade estática, né? Então, até trazendo um dado aqui, mais um dado, né? Dessa pesquisa da CNA, que até convido a todos a entrarem no site da CNA lá, que eles fizeram um panorama bem interessante. Inclusive, estou usando aqui essas informações que estão bem recentes, tá? Hoje nós temos praticamente 79% de capacidade de estocagem daquilo que nós produzimos. Então, se você for olhar por um prisma de segurança alimentar, de fato, quando a gente tiver qualquer problema climático, isso é um entrave. Então, o fato é, como já aconteceu no passado, por exemplo, que a gente considera que o Brasil ele acaba tendo armazém sobre rodas. Então, vamos fazer aqui o seguinte cenário, né? Imagina uma situação onde você pode ter alguma greve, algum problema climático, como já aconteceu, excesso de chuvas no período de colheita, e você tem um problema extremamente grave, ou seja, os caminhões não conseguem transitar e o Brasil para. Tá? E isso é efetivamente um devido problema. Então, você está colhendo, você não tem veículo suficiente para poder pegar esse grão e, às vezes, colocar diretamente nos portos, que é justamente isso. E se você precisar estocar esse grão para depois fazer essa distribuição de maneira mais planejada, né, você acaba tendo um problema muito grave. Então, essa falta de capacidade estática acaba refletindo nesse processo que eu chamo de armazém sobre rodas. Né? Então, os grãos estão armazenados praticamente em cima dos caminhões também, às vezes. E isso, quando você tem algum problema logístico, isso acaba impactando diretamente esse processo. Obviamente, quando a gente fala de capacidade estática, então aí aproximadamente por volta de 178 milhões, esse dado da Conab aqui, pegando o número fechado de 21, né? Isso também tem uma distribuição um pouco diferente, né? Então você pode pegar aqui no Sudoeste Goiano e falar, o Sudoeste Goiano é muito bem atendido de armazéns de grãos.
Uhum.
Porém, é bem comum excesso de filas, todo mundo que transita pelas rodovias, vocês vão perceber isso.
Verdade,
então, principalmente nos piques ali de colheita, e o que aconteceu também, né? Antigamente você tinha espaçamento muito grande entre plantio e colheita. O que está acontecendo atualmente?
Uhum.
Se encurtando. Melhores máquinas, mais produtividade, plantadeiras maiores, colheitadeiras maiores, e isso
hoje
faz o quê?
Você está colhendo e já está plantando.
Exatamente.
Né?
A gente brinca até que o trator, enfim, a colheitadeira na frente, o trator jogando, dando sinal de luz para poder, porque está plantando milho em sequência geralmente, né? Soja, milho, né? Mas o que ocorre é que agora a gente tem um estreitamento. E o que ocorre? Nós temos estruturas de armazenamento até na nossa região também antigas. Então, ou seja, antigas significa o quê? A capacidade de processamento por tonelada hora muito baixa, moegas menores, e hoje você tem o quê? Mas nessa época você tinha o quê? Esse espaçamento maior entre plantio e colheita, então começava-se a colher, de repente, ali em fevereiro e até abril, maio. E o que acontece hoje? Praticamente em 45 dias, você colhe toda a safra, ok? E com isso você tem um problema de quê? De acesso caminhão na porta. E além, não são só os caminhões. Antigamente você tinha um caminhão toco, o pessoal talvez não vai lembrar, mas você tem um caminhão truque. E hoje em dia você praticamente é o quê? O rodotrem, bitrem que está transitando. Então você tem também o quê? A capacidade dessas unidades armazenadoras também aquém de algumas, né? Para receber esse volume de grãos num espaço mais curto. Então esse também é um tipo de problema que vai refletir. Então, em suma, praticamente você tem o quê? Ainda estruturas, desses 78 milhões, você vai ter estruturas que estão novas, ok, já com tombadores, com moegas adequadas, a capacidade de processamento tonelada a hora bem acima, e tudo isso, máquinas de limpeza e tudo mais, secadores, que conseguem suportar esse volume num espaço mais curto. Porém, por outro lado, você também tem estruturas mais antigas que vão ser mais lentas para processar esse grão que está vindo da lavoura. Isso também gera um problema, porque mais volume de grão num prazo mais curto, isso acaba impactando e gerando transtorno também. E, falando aqui do Sudeste Goiano, obviamente você vai ter em regiões do Brasil um problema mais agravado ainda, então, e com unidades às vezes sucateadas também. Então, 178, ou próximo a 180 milhões de toneladas de capacidade estática, não quer dizer que esteja tudo bonito, não. Então, você vai encontrar estruturas capengas e algumas excelentes. Então, o cenário também não é, diríamos, equânime, né? Quando você olha para a estrutura de armazenamento no Brasil de uma maneira como um todo.
Vem aí mais um intervalo e a gente continua na sequência.
Programa Bom Dia Produtor. Apresentação, Leonardo Freitas.
Seguindo com o nosso Bom Dia Produtor, nesta manhã, agradecendo o senhor e a senhora pela companhia, lembrando que você pode continuar participando pelo 9919-9690 e pelo Instagram leonardofreitas.agro. Tem uma participação aqui, João, do Zé Ronaldo. Mandou uma mensagem aqui dizendo, bom dia, meu amigo Leonardo. O João Ferreira é um grande amigo, muito competente. Parabéns pela entrevista, João.
Ô, Zé Ronaldo aí, um parceirão de longa data aí dentro do segmento de armazenamento. Esse aí entende, esse é PhD no assunto.
Um abraço aí, obrigado pela audiência. Bom, João, vamos comentar um pouquinho também sobre os desafios do setor. Você já falou um pouco disso no bloco anterior, mas imagino que nós temos mais a falar, né, sobre os desafios que a armazenagem enfrenta.
Sim, com certeza. Então, dado esse pano de fundo aí que a gente comentou, né, ou seja, aumentando produção, a capacidade estática não acompanhando, a gente vai ter problemas, né? E os problemas a gente já citou alguns, as longas filas, que todos praticamente presenciam isso e veem todos os anos, né? Então, a falta de alternativas como o próprio falta de silos bolsas, né? A gente vai ter também, principalmente para o produtor, né? Porque quando ele colhe e retira um caminhão da lavoura e manda para o armazém, e esse caminhão às vezes passa a noite lá, por conta do excesso, enfim, tudo aquilo que a gente comentou, as máquinas trabalham menos. Então você tem que parar a colheitadeira porque não tem um caminhão para poder voltar e ter esse processo, né?
Uhum.
E também a questão do estreitamento da janela de plantio. Então quando você sempre trabalha, comentando que a gente falou, é sempre naquele processo, né? Colhendo soja, plantando milho ou sorgo, né? Principalmente aqui na nossa região. Se você também fica com a máquina parada, você vai perdendo essa janela de plantio. Então, a gente sabe muito bem que questão climática é muito séria, né? E muito importante para o segmento. Então, se você perde alguns dias de plantio, isso pode prejudicar também sua produtividade, principalmente na safra de inverno, a chamada safrinha, que de safrinha eu digo que não tem mais nada, né? Ela começou quando, como se diz, quando eu iniciei lá 20 anos ou mais dentro do segmento, né? A gente chamava de safrinha porque era algo meio... Era pouca produção, de fato, né? É. E hoje se tornou...
Não tinha a expressão que tem hoje.
Não, então poderiam chamar de safrão mesmo, porque é justamente onde a gente mais colhe milho e a safra de verão de milho acaba sendo bem menos relevante do que a safrinha, né? Que é a nossa safra de inverno, tá? E tem esse problema também dos armazéns sobre rodas, né? Então, o que é o desafio que a gente pode colocar de fato, né? A grande questão é você ter justamente, eu digo de política pública, né? Em termos de iniciativa mesmo, tem o PCA, que é o Programa de Construção e Ampliação de Armazéns, né? Que realmente ele é um programa governamental que foi encabeçado, inclusive, para algumas entidades justamente nisso. Ou seja, bom, a gente tem a nossa vocação é produzir e produzir cada vez mais, de fato, a gente precisa, como se diz, se estruturar e profissionalizar de maneira abrangente, né? Então, se a gente colocar, por exemplo, nível fazenda, a gente tem aproximadamente aqui, deixa eu até pegar um dado aqui, no Brasil a gente tem, por exemplo, nível fazenda, né? Estrutura de armazenamento, 14,88 aproximadamente, pegando esse mesmo dado aqui da Conab, junto com o CNA, que fez esse trabalho aqui de compilar esses dados. Enquanto que nos Estados Unidos você vai ter aproximadamente 65%. Então, o gap é gigantesco, tá? E para isso você precisa justamente, talvez não, de políticas públicas mesmo com incentivo. Então, se a gente tem, por um lado, crescente na produção, a gente precisa de mais estruturas de armazenamento, tá? Em todos os níveis, tá? Então, a gente precisa, de fato, que o produtor rural esteja preparado para instalar a sua própria unidade armazenadora, porque você vai ter alguns benefícios, né? Então, desses benefícios, praticamente, você vai... De todos esses gargalos que a gente colocou aqui, então isso acaba sendo eliminado se você tiver uma estrutura própria de armazenamento. Então, dentro desse cenário, acho que algumas políticas públicas com incentivo em termos de juros mesmo, o próprio PCA você tem ali entre 7 e 8,5, dependendo da capacidade estática, até 6 mil toneladas, seria 100 mil sacas, você consegue ter esse juro de 7% e acima desse montante de 100 mil sacas, você vai ter aproximadamente 8,5%. Porém, você tem algumas dificuldades, né? Que ele vai atender apenas pessoas físicas e também cooperativas. Então, e tem muitas empresas jurídicas, por exemplo, a maioria dos nossos clientes são o quê? Armazenadores profissionais que prestam serviço para terceiros e para empresas também, tá? Então, esse segmento também ele carece. Então, linhas específicas também para esses outros segmentos, pessoas jurídicas, para poder fazer as suas ampliações, é importante. Ou seja, dar musculatura para a estrutura de armazenamento no Brasil, para que ela consiga suportar esse volume crescente. E se a gente pegar pelos dados da FAO, por exemplo, obviamente a gente vai continuar produzindo e produzindo muito grão. Então, porque o mundo precisa de alimento e o Brasil é, digamos assim, a peça-chave nessa estrutura toda de armazenamento. Então, os desafios são esses. Ter estruturas financeiras do ponto de vista de incentivos para ampliar, tá? E algumas questões que a gente já vê por aí, que além dos bancos tradicionais ofertando, você já tem algumas empresas também, como fundos, investindo diretamente na estrutura de armazenamento, inclusive fundos imobiliários, que é algo bem interessante, e que estão adquirindo algumas estruturas de armazenamento, justamente como forma de tentar ampliar esse gap que existe entre produção e capacidade estática para padronizar e armazenar esses grãos. Então, esses desafios ainda vão, como se diz, não é um salto de uma safra para outra, é um processo que a gente precisa acelerar, mas justamente para ter mais tranquilidade na hora de receber os grãos que são plantados e colhidos.
A gente faz mais uma pausa para o intervalo, mas na sequência a gente continua.
Programa Bom Dia Produtor. Apresentação, Leonardo Freitas.
De volta com o nosso Bom Dia Produtor, deixa eu mandar um abraço aqui para o consultor de mercado e produtor rural, Enio Fernandes, também acompanhando o nosso programa. Alô, Enio, um abraço para você, obrigado pela audiência. O Wagner também está pedindo para mandar um abraço para você, João, dizendo que está gostando da entrevista. Mandando um abraço para nós, é o Wagner, lá da Ecopest.
Um abração aí, Wagner. Obrigado, pessoal, pela audiência aí.
João, vamos continuar a nossa entrevista aqui e vamos falar agora das soluções que a empresa oferece. Por exemplo, sistemas focados em pós-colheita, enfim, é uma empresa que tem muitos anos, né, na área de soluções para armazenagem, e a gente acredita que é o momento, né, de trazer essas soluções. A gente vem aí desde o início do programa falando dos problemas, os desafios, mas e agora, como resolver tudo isso?
Perfeito. Então, o que a gente mais tem recebido na empresa, né, é um dado até recente, né, dos contratos que a gente fechou, inclusive na última safra, 70% eram novos armazéns, tá? Então, é bem a calhar isso que a gente estava falando, né? Ou seja, precisamos aumentar a capacidade estática e tem muitos empresários, produtores, empresas que estão encampando isso. Ou seja, vamos construir novos armazéns. A grande questão é que às vezes, perfeito, construir um armazém. Eu costumo dizer que aí é outro bicho. O que é o outro bicho? Né? Outro núcleo de negócio é uma coisa completamente diferente daquilo. Eu planto, colho muito bem, tenho expertise em plantio, porém gerenciar um armazém é outro bicho, é outro núcleo de negócio. Tá? É. Então a gente recebe bastante produtores lá com unidades novas, né? Ou empresas que construíram para prestar serviço, né? E a gente esquece da importância do armazém. Então, só para colocar aqui, né? Então, por exemplo, o armazém eu digo que é igual um banco. Tá? Se a gente fizer uma conta bem rápida aqui, se a gente pegar, por exemplo, um armazém de 150 mil sacas, seja produção própria ou de terceiros, nós estamos falando ali em aproximadamente 18 milhões e 300 mil dentro do banco. Eu digo que é exatamente isso. Ou seja, estou cuidando de 18 milhões de reais que podem ser meus ou de terceiros. Que aí a responsabilidade aumenta ainda mais, né? Então, nós temos esse aspecto de gerenciar um volume de dinheiro bem significativo, tá? O segundo aspecto é o investimento, né? Então, se você for colocar, por exemplo, um investimento aí no armazém de 150 mil sacas, enfim, você vai ter aproximadamente um investimento de 12 a 15 milhões por alto, tá? Pode ser mais alto, depende do layout da planta, etc. Que, inclusive, o patrocinador de vocês, o Aelo, né?
Isso.
Faz esse trabalho justamente muito bom, exatamente, de analisar melhor essas variáveis aí e entender qual que é o melhor projeto, né? Mas é um investimento alto, então, muito dinheiro estocado, alto investimento e também chama atenção para algumas questões relacionadas a fraudes, tá? Que é bem comum. Se vocês derem um Google aí falar sobre roubo de carga, fraude em armazéns de grão, vocês vão encontrar uma quantidade bem significativa e assustadora do que acontece. Por qual motivo? Se a gente pegar uma cotação da soja aí, por exemplo, entre 120 e 122 reais, por exemplo, 130, um bitrem custa 81 mil reais. Tá? E o que que isso ocorre? Isso acaba, se a pessoa que trabalha numa estrutura de armazenamento estiver mal intencionada, então sabemos, né? Se você desviar um armazém, aliás, desviar um caminhão, que seja um bitrem, um rodotrem, dentro de uma estrutura que vai receber muitos caminhões, entra e sai grão, às vezes você o produtor ou o armazenador só vai se dar conta nisso lá depois, tá? No fritar dos ovos lá, e a possibilidade de uma fraude, ela é, de fato, possível, né? E tem outras questões, como classificação correta, ou seja, se for quem está prestando serviço para terceiro, se um classificador mal intencionado quiser favorecer um grão que chega fora do padrão, exemplo, bem simples, com umidade de 17, ele colocar como 14, isso significa dinheiro significativo. Então, é uma quantidade de grana. Então, e além dessas questões também, o que eu citei aqui como preâmbulos aqui para esse... para expor, tem também a parte da cobrança de serviço, né? Ou seja, quem constrói unidade armazenadora ou para quem constrói para prestar serviço para terceiros, esse ativo tem que ser remunerado. Lembra que eu falei 15 milhões de investimento, 18, sim, 20 milhões?
Uhum.
Ah, se eu estou prestando serviço, se eu estou prestando um bom serviço, eu tenho que cobrar por isso também. E também a parte de relacionada à comunicação eficaz. Todos esses aspectos que eu coloquei, a gente entra onde, né, Ciacom? A gente justamente tem alguns softwares, tá? Principalmente focado em armazéns de grãos, que vai ajudar o produtor ou o armazenador a lidar com essas situações. Ou seja, a gente vai ajudar ele a fazer o controle da recepção, separar esses esses estoques por cada fazenda, inscrição estadual, toda a parte fiscal relacionada a isso, vai pesar com segurança, ou seja, eu posso pesar esse caminhão, retirar uma imagem, posso ter integração com determinadores de umidade, por exemplo, para que o classificador não interfira, vamos citar aqui principalmente a umidade, né? Uhum. Então, o que for colocado no determinador de umidade, aquilo efetivamente que vai para dentro da aplicação. A gente tem toda a parte relacionada à cobrança de serviço, ou seja, quanto que eu tenho que cobrar, por exemplo, do Leonardo. O Leonardo me entregou aqui, por exemplo, 20 caminhões, tá? A média de umidade dele foi 17,2%, e ele vai deixar estocado isso aqui comigo até o mês de junho, por exemplo. Tá? Todas essas variáveis as nossas aplicações controlam. Tá? Então, a gente vai ajudar o armazenador a cobrar de maneira correta e rápida, em dois cliques, tá? Quanto que o Leonardo tem que me pagar, seja em grãos, seja em reais. Então, as nossas soluções elas vão controlar isso. E, além disso, hoje em dia, essa tecnologia e essa facilidade de acesso e controle com o produtor. Exemplo, o Leonardo quer saber quanto você está aqui, por exemplo, conversando comigo, suponhando que você tivesse, se o pessoal estivesse colhendo e levando o grão para um cliente da Ciacom. Tá? Você pode receber uma notificação no seu celular sabendo, ó, o caminhão com a placa tal, do motorista Y, com peso bruto de tanto, peso tara de tanto, classificação X de umidade, impureza, variado, acabou de ser descarregado e o peso líquido seco, que a gente chama, é de, por exemplo, 32.510 quilos. Então, sem a necessidade de você ficar, receber o papel depois do motorista, amassado, sujo, uhum, você ter essa facilidade na palma da mão. Inclusive, o nosso aplicativo chama isso, ou seja, Ciacom na palma da mão. E para aqueles armazenadores que querem dar essa facilidade, a gente consegue oferecer isso hoje em dia, ou seja, essa facilidade de comunicação que ela é muito importante. Então, esses pilares, né? Muito dinheiro envolvido, precisa de segurança. A gente consegue oferecer isso com auditoria, enfim, com sistema trabalhando, integração com balança. E a gente pode fazer todo o processo até de automação de pesagens do pátio. Aí onde eu falo efetivamente de nem ter a necessidade do balanceiro. Ou seja, todo o nosso software consegue controlar um pátio, pesar um caminhão automaticamente, definir em qual moega que ele deve descarregar. É bem comum, por exemplo, às vezes no processo de, principalmente para terminais que estão recebendo soja e milho ao mesmo tempo, você tem que ter a necessidade de segregação de moegas, né? Uhum. Então os nossos softwares conseguem fazer isso de maneira bem tranquila, ou seja, um caminhão de soja ele tem que ir na rota da soja e não na rota do milho para que não tenha essa descarga em local incorreto. E tudo isso de uma maneira bem tranquila, com OCR. O que é o OCR, né? A captura da imagem para dizer, por exemplo, esse caminhão realmente ele tem que estar aqui nesse local. Então a gente consegue dar esse nível de segurança dentro de uma planta de maneira bem eficaz e toda essa parte de controle de estoque, cobrança de serviços, tudo isso com as nossas aplicações para esse segmento que eu chamo de porteira para fora, né? Ou seja, pós-colheita, que a Ciacom faz e a gente desempenha aí, tem atendido aí em vários estados do Brasil há 20 anos.
Bom, estamos praticamente nos minutos finais aqui do programa, João. E como ter acesso a tudo isso?
Bom, para ter acesso é bem simples. A gente está nas redes sociais e também no nosso site oficial lá. Inclusive, a gente sempre solta artigos, a gente tem um blog dentro do nosso site que a gente sempre está, como se diz, colocando informações que a gente considera relevantes para o segmento. Tá? Então é Ciacom, com S de sistema, IN no final, né? S-A-C-O-N, N de negócio, aí no final, .com.br, e lá vocês vão ter acesso a todas as informações, inclusive ao blog e tudo que a gente consegue oferecer de trabalho. E nas redes sociais, principalmente Instagram aí, @ciacomoficial, tá? Que a gente sempre está postando também e sempre tem alguns eventos online que a gente faz, trazendo especialistas nível nacional, falando sobre seja a parte de produção, seja a parte de armazenamento de grãos.
Chegamos ao final desta edição do nosso Bom Dia Produtor. João Ferreira, sócio-diretor da Ciacom, muito obrigado pela participação com a gente nessa manhã, falando sobre cenário e soluções para armazenagem de grãos. Um grande abraço e até a próxima.
Eu que agradeço a oportunidade, Leonardo, e toda a equipe aqui da 96FM, tá? E o recado fica aí para o produtor ou armazenador, e principalmente se está construindo uma nova unidade aí e quer começar com o pé direito, pode contar com a Ciacom que a gente consegue efetivamente pegar na mão e fazer com que nesse momento desse novo negócio aí, principalmente, né, a gente consegue apoiá-lo e dar toda a expertise que a gente tem há 20 anos aí de mercado. Muito obrigado pela oportunidade.
Muito obrigado. E assim chegamos ao final desta edição do nosso Bom Dia Produtor nesta manhã. Obrigado pela audiência. A gente volta amanhã a partir das 7 horas da manhã, trazendo mais informações do agronegócio. Lembrando que eu volto ainda hoje durante a nossa programação com o Momento do Produtor e, claro, mais informações. Ao senhor e à senhora, eu desejo um dia de boas notícias e bons negócios. Um grande abraço e até lá.
Programa Bom Dia Produtor.